Olá, muito boa tarde. Uma interpelação ao Governo Regional promovida pela bancada do Partido Socialista sobre transportes aéreos marcou o arranque dos trabalhos parlamentares desta terça-feira. Os voos da Ryanair para os Açores e a falta de transparência no recente processo foram destaques do PS.
Há uma alteração de condições de acessibilidades aéreas à região. Isso parece-me óbvio e parece-me claro. Em segundo lugar, esta alteração das condições de acessibilidades aéreas à nossa região tem um impacto de dezenas de milhares de lugares disponíveis de e para a região e que interessa efetivamente perceber o contexto e as circunstâncias e os impactos que o Governo ajuiza que isso tem. E em terceiro lugar, não menos importante, porque é um acordo envolvendo contrapartidas da região que o Governo quis manter secreto e fora do conhecimento dos açorianos. Interessa também ser claro nesta intervenção inicial em relação àquilo que nós esperamos que saia deste debate. E há uma economia lá fora que precisam de saber algo que o Governo ainda não disse. Em primeiro lugar, o impacto económico. Em segundo lugar, quais as medidas que o Governo já tomou ou pretende tomar. Em segundo lugar, a situação da alteração do contexto e dos termos de acessibilidades futuras aéreas à região. E em terceiro lugar, e não menos importante, aquilo que, qual aqueles que são os postos de trabalho que dentro daquilo que o Governo Regional acordou são, é considerado como estando garantido.
Por seu lado, a secretária regional com a pasta dos transportes rejeitou as críticas de falta de transparência.
Este processo esteve em conversações com quem tinha que estar, durante o tempo que teve que estar, até se ultimar o processo. Fim do processo, é absolutamente transparente, é do conhecimento, há um comunicado público, há uma entrevista minha, é exatamente isso que se passou com a Ryanair. Portanto, rejeito completamente as suas afirmações de falta de transparência, de falta de informação atempada e da arrogância do Governo.
A governante foi mais longe e relembrou o processo da EasyJet.
Esta situação passou-se consigo em relação à EasyJet. O que é que fez? O mercado a funcionar. Foi isso que se disse. Em 2017, quando a EasyJet deixou a região, levando consigo a Portway, que era o handling, deixando muitos funcionários também no desemprego, foi-se embora a EasyJet. O que é que o Governo fez na altura para segurar a EasyJet? O mercado a funcionar.
Berta Cabral criticou ainda a postura do Partido Socialista e anunciou que a United Airlines vai manter a sua ligação com os Açores em 2024.
Já agora aproveito para dizer que a United vai continuar a voar nos Açores no próximo verão. Por muito que isso vos custe. Por muito que isso vos custe, porque efetivamente a dada altura eu pensei, ainda estou em dúvida, se a vontade do PS era mesmo que a Ryanair fosse embora e que tudo isto não desse certo. Deu certo, porque a posição de princípio da Ryanair era deixar os Açores e nós fizemos tudo para que isso não acontecesse.
Os trabalhos parlamentares desta semana irão ainda ser marcados por um debate de urgência sobre as responsabilidades da República nos Açores, de autoria do Grupo Parlamentar do PPM. Os trabalhos parlamentares desta semana incluem ainda propostas sobre transportes públicos coletivos, promovido pelo Bloco de Esquerda, a promoção do livro e da leitura pelo PS, o cheque saúde nos Açores, promovido pelo Chega, serviços médico-veterinários pelo PAN e a educação inclusiva promovido pelos partidos da coligação PSD, CDS e PPM. O Governo Regional leva também a plenário duas iniciativas legislativas, uma para aumentar a retribuição mínima mensal garantida, o complemento regional de pensão e a remuneração complementar, e outra para atualizar o valor do Fundo de Compensação Salarial destinado aos pescadores, conhecido como o Fundo Pesca.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência revelou esta segunda-feira que as empresas e entidades dos Açores já foram apoiadas em 45 milhões de euros no âmbito das medidas nacionais do programa. Pedro Dominguinhos falava em Ponta Delgada após ter participado na reunião da Comissão Especializada Temporária para Acompanhamento do PRR Açores do Conselho Económico e Social da região.
Neste momento, no âmbito das medidas nacionais, estamos a falar de cerca de 45 milhões de euros aprovados por diferentes entidades públicas e privadas nas medidas nacionais, a que naturalmente acrescem aquelas da região autónoma dos Açores.
Entre os investimentos do arquipélago apoiados com verbas nacionais do PRR está a área da habitação e também a construção das três residências da Universidade dos Açores.
Ao nível da habitação, quer com vários projetos aprovados em algumas autarquias para a remodelação e ou construção de habitação a custos acessíveis ou custos controlados, e também as três residências aprovadas para a Universidade dos Açores.
No valor estão incluídos 10 milhões de euros aprovados no âmbito de candidaturas de 10 empresas regionais às agendas mobilizadoras.
Tem a ver com as agendas mobilizadoras. Há cerca de 10 milhões de euros aprovados por 10 empresas neste momento, desde o espaço, passando pelos jogos digitais, ou então à transição mais verde na área dos plásticos e da sua sustentabilidade.
O professor universitário destacou ainda os investimentos que prevêem apoiar a descarbonização e as transições verde e digital.
Um testbed de cerca de 7,5 milhões de euros e também um Digital Innovation Hub nos Açores, da responsabilidade do Nonagon, e que pode ser transformador ao nível do turismo, porque o objetivo é a prestação de serviços digitais a cerca de 325 empresas.
O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR reconheceu ainda que é natural que o valor dos apoios que as empresas açorianas no Plano Nacional venha a aumentar, uma vez que existem candidaturas em análise. Por sua vez, a presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR do Conselho Económico e Social dos Açores reforçou que aqueles investimentos não fazem parte do bolo do PRR Açores, sendo medidas nacionais às quais as entidades regionais se podem candidatar.
É uma consciência que todos os parceiros sociais têm, é que o ano 2024 vai ser um ano charneira, digamos assim, e já conseguiremos tirar algumas conclusões daquilo que vai ser conseguido e do que não vai ser conseguido ao nível do PRR, atendendo a que o investimento tem que ser realizado até junho de 2026. Portanto, 2024 vai ser um ano muito importante, com toda a certeza.
Alexandra Bragança, a presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR do Conselho Económico e Social dos Açores. Ora, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência defendeu ainda a necessidade de existir celeridade na aprovação dos projetos, alertando que a execução material é superior à execução financeira.
É fundamental celeridade na aprovação dos projetos, ou seja, há um processo normal de avaliação de candidaturas, mas em alguns casos nós precisamos de ser mais céleres nesta questão. Depois há uma questão relacionada com as plataformas de pagamento, ou seja, eu tenho dito, a execução material no terreno é superior à execução financeira em termos de pagamento. Porquê? Ou porque as plataformas estão atrasadas, ou porque há algumas demoras nos pedidos de aprovação dos pagamentos, e isto é importante nós garantirmos que há aqui um fluxo permanente. O Governo teve a oportunidade de aumentar os adiantamentos para as entidades, até porque naturalmente para aumentar a sua liquidez e a tesouraria, que é essencial. Portanto, estes são dois aspectos particularmente importantes que, na nossa opinião, deve haver uma atenção especial associada ao reforço das equipas para, naturalmente, quer na fase da seleção, quer na fase do acompanhamento dos projetos, garantirem que há essa celeridade e essa resposta aos beneficiários finais.
Além da celeridade, Pedro Dominguinhos pediu também uma atenção especial para os pagamentos dos investimentos previstos no programa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional definiu como objetivo a redução da taxa de abandono escolar precoce na região, criticando o legado, mas considerando possível a região atingir melhores médias europeias deste indicador.
O legado não é ainda uma boa referência no que diz respeito ao abandono precoce da educação e formação, mas é objetivo desta governação, num espaço o mais curto possível, diminuir os índices e as taxas de abandono precoce da educação e formação nos Açores, para estarmos à melhor média nacional e europeia. Porque sim, é possível atingirmos isso.
José Manuel Bolier falava na inauguração da requalificação do pavilhão Gimnão Desportivo da Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues, na Ilha de Santa Maria. O edifício sede da Escola Básica de Santa Maria tem suspensas as atividades desportivas no recinto escolar desde 2019, devido ao estado do gimnasio desportivo. Desde essa altura, os alunos passaram a ter aulas de educação física no complexo desportivo da ilha. Ora, sobre esta obra que custou cerca de 2,5 milhões de euros e sofreu atrasos, mas o presidente do governo diz que a espera valeu a pena.
Para fazer bem, o bem que importava fazer, melhorando e aperfeiçoando o projeto inicial. Que, aliás, em complementaridade com os outros, permite não apenas o treino, não apenas a competição escolar ou na ilha, mas também a organização de provas federadas de caráter nacional e até internacional. Até ao final deste ano, haverá um upgrade de segurança no ambiente escolar com a vedação nova que será instalada.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego informou que estão abertas as candidaturas à medida Qualifica Superior para apoiar o pagamento de pós-graduações e licenciaturas em formato presencial ou à distância, em horário laboral ou pós-laboral. Esta medida destina-se a pessoas ativas, empregadas ou desempregadas, maiores de 18 anos, com residência fiscal nos Açores há pelo menos 6 meses e inscritas em instituições de ensino superior público ou privado, independentemente do local da instituição, incluindo os detentores do grau académico a que se candidatam.
No caso das pós-graduações, é atribuído um apoio ao pagamento das propinas até ao limite de 2 mil euros. E para as licenciaturas, um apoio até ao limite máximo anual de 870 euros por cada ano de curso. Para a atribuição destes apoios, não se releva o rendimento do estudante, a do agregado familiar, reduzimos de 23 anos para 18 anos, a idade mínima dos candidatos elegíveis, ativos empregados e desempregados, asseguramos a elegibilidade das pessoas que já tenham o grau académico que se candidatam, ou seja, licenciado queira fazer uma nova licenciatura e um pós-graduado queira fazer novo curso. A retroatividade dos apoios aos cursos iniciados para 2021 e 2022.
Maria João Carreiro, a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A segunda edição do curso breve de Empreendedorismo e Inovação, promovido pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, vai ser realizado em regime híbrido, ou seja, online e presencial, neste caso, em Ponta Delgada. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
O evento insere-se no programa de ações do Cluster Açores da Grace para 2023 e visa a partilha de conhecimento e boas práticas de empresas regionais, nacionais e internacionais, como a Dentro Atlântida, Rodrigo Costa, administrador da ADA.
Divulgar as melhores práticas das empresas participantes e que irão contar com oradores internacionais e nacionais, para partilhar um pouco o conhecimento e o que é que de bom fazem nas suas instituições e entidades, para que também outras empresas possam aproveitar esse conhecimento e também criar aqui um certo clima de debate e de partilha de conhecimento.
As jornadas vão focar-se essencialmente nas três variantes da sustentabilidade ambiental, social e governação, sendo que o aumento da literacia das empresas foi o motor para o surgimento do evento.
Foi este o modo que fez nascer este evento, é a questão de trazermos mais literacia ESG às organizações regionais. Portanto, hoje a regulamentação, a pressão da sociedade para estas matérias, ou quase que obriga que todas as organizações estejam preparadas para esta nova literacia e, portanto, tenham esta capacidade de interpretar aquilo que são estes conceitos, estas regulamentações e incorporá-las nas suas organizações. E, portanto, isto prepara todo o ecossistema, todos os stakeholders à volta desta realidade que é incontornável à data de hoje, mas vai ser cada vez mais pressionante às nossas organizações, para no mínimo manterem, mas desejável, incrementarem a competitividade.
Bruno Vieira, diretor da Gestão Integrada de qualidade, ambiente e segurança, diz ainda que a iniciativa tem também como objetivo comemorar o Dia Nacional da Sustentabilidade nos Açores e demonstrar o papel ativo das empresas regionais nesta matéria. Para abordar o tema, as jornadas vão contar com um leque de oradores e painéis, como explica Cristina Mendonça, diretora da Sustentabilidade e Qualidade da Finansur.
Vamos dividir em três painéis, exatamente de modo a focar nos três componentes da sustentabilidade: um painel ambiental, um painel social e um painel da governance, da boa governance. Cada painel vai ter a presença de especialistas e de empresas que têm um papel ativo na sustentabilidade, em que, claro, vamos chegar a esta conclusão que os três componentes da sustentabilidade só consegue-se falar sustentabilidade com a integração dos mesmos, dos três. Não se pode falar só de ambiente, só de sociedade ou só de governança.
Ação de abertura das sustentabilidade está agendada para as 9:30 da manhã e requer inscrição prévia.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta terça-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.